Senhor presidente, eminente senador Fernando Bezerra, não poderia deixar de fazer aqui um cumprimento e mais uma vez publicamente um agradecimento à Vossa Excelência que, como ministro de Estado, tanto realizou por Minas Gerais. E é exatamente em nome dos mineiros que apresento aqui as saudações nessa nova caminhada que Vossa Excelência ora inaugura no Senado Federal. Fico muito feliz com os passos que nos permitem estarmos aqui juntos, trabalhando em prol de nossos estados e do Brasil. E faço mais uma vez o registro daquele que já tem uma longa carreira pública, como prefeito, deputado estadual, deputado federal constituinte, ministro de Estado e agora senador. E durante todo esse período, com seu denudo, com seu empenho, com seu trabalho incansável, demonstrou uma energia única e tenho certeza que aqui igualmente, no Senado da República, fará brilhar essa sua estrela e muito vai contribuir para Pernambuco e para o Brasil. Muito obrigado, em nome dos mineiros, meus cumprimentos.
Eu que agradeço a sua intervenção, senador Anastasia. Senador Alto Alencar.
Meu prezado amigo e senador Fernando Bezerra, honra-me muito dividir aqui o espaço do Senado com Vossa Excelência. Conheço a sua história, uma história construída com trabalho, com dignidade, com honra em todos os cargos que ocupou e teve desempenho de competência, de trabalho e de compromisso com o setor público. Portanto, a Bahia lhe é muito grata porque, como ministro da Integração, pernambucano que é, foi o ministro do Brasil, trabalhou pelo Brasil inteiro, não foi grupista, setorial, de ponta a ponta desse país, o seu trabalho teve uma repercussão muito grande. Em nosso estado, eu queria pontuar obras importantes que foram feitas, eu estava na sua companhia, lá na região de Irecê, na adutora de Irecê, que tirou mais de 500 mil pessoas das dificuldades do abastecimento de água, a adutora do algodão. Portanto, a sua passagem foi de completo êxito pelo Ministério da Integração. E eu, há pouco, lhe convidava para que nós todos possamos, aqui no Senado, trabalhar pela maior riqueza do Nordeste. E eu estou nessa campanha da riqueza Salve o Velho Chico, que eu sei que terei o seu apoio. Parabéns pelo seu discurso e, sobretudo, pela sua história de vida e de trabalho.
Muito obrigado, senador Alto Alencar. E certamente estaremos juntos nessa luta pelo Rio São Francisco. Mas retomo o meu pronunciamento, senhor presidente, repetindo que o PSB entendeu àquela época que a polarização entre PT e PSDB estava esgotada e que os brasileiros esperavam por novas alternativas. Um novo caminho para a política nacional foi apresentado por Eduardo Campos, um gestor competente, com experiência política e enorme capacidade técnica. Eduardo começava a encantar o Brasil, pregando ideias inovadoras, quando fomos surpreendidos por um duro golpe do destino. No mesmo dia em que lembrávamos a morte de Miguel Arraes, perdemos Eduardo num acidente trágico que chocou a nação. Para nós, pernambucanos, o desaparecimento de Eduardo, no auge da sua vitalidade, calou de forma profunda. Durante a campanha, constatamos, eu e o governador Paulo Câmara, a gratidão do povo pernambucano com Eduardo. Ouvíamos em cada recanto do estado as pessoas pedindo para que o legado dele fosse continuado. O reconhecimento ao trabalho de Eduardo Campos garantiu a Paulo Câmara a maior votação proporcional entre os governadores do país. Fui eleito, senhor presidente, como o segundo senador mais bem votado do Brasil, com a missão de auxiliar Paulo Câmara e a Frente Popular a fazer um governo ainda melhor que o de Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mas se foram grandes os avanços conquistados nestes últimos anos, são ainda maiores os obstáculos a serem vencidos. Superá-los vai depender da nossa capacidade de articulação e de trabalho. Vivemos um momento de grande dificuldade e de grande incerteza. Em tempos assim, é fundamental que possamos estar unidos para concretizar os sonhos que a população acalenta. Pernambuco é ainda um estado pobre, com grandes demandas, que depende dos recursos do governo federal. Precisamos, portanto, manter o canal do diálogo aberto, sem os radicalismos de ocasião, para que o Estado consiga viabilizar os projetos fundamentais para o nosso desenvolvimento. Assumi perante os pernambucanos o compromisso de concentrar minha atuação em 5 grandes eixos temáticos: educação, saúde, desenvolvimento econômico, revisão do Pacto Federativo e segurança hídrica. Na educação, queremos resolver um problema histórico que trava o crescimento do Brasil: os baixos salários dos professores. Sem professores qualificados e estimulados, não vamos a parte alguma. Não teremos um futuro. Defendo a criação da carreira federal do professor de ensino fundamental, para que possamos corrigir as distorções nacionais e garantir remuneração mais justa aos que lutam nas salas de aula. Na saúde, quero ajudar a aprovar a emenda que obriga o governo federal a investir ao menos 10% da sua receita corrente líquida nas ações em saúde pública. Nós temos, senhor presidente, um pacto federativo absolutamente desigual, que pune de forma cruel os estados e os municípios brasileiros. O governo federal concentra mais de 65% dos recursos arrecadados. O que sobra para os outros entes federados é muito pouco e não cobre os investimentos necessários em escolas, postos de saúde, mobilidade e infraestrutura. Essa distorção deve ser corrigida urgentemente, para que os 3 níveis de governo tenham autonomia e capacidade de atender às demandas sociais. Vou atuar para garantir o acesso permanente a este bem tão precioso que é a água. Venho do semiárido brasileiro, do sertão do São Francisco, uma região que foi transformada pelo poder da água, da irrigação. Temos que ter um planejamento nacional para garantir que cada casa desse país tenha água 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas não falo aqui apenas da água para o consumo humano. Necessitamos de água para a produção nas indústrias, no comércio, na irrigação e na agricultura familiar.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Pois não.
Uma parte também depois.
Pois não, senador.
Senador Fernando Bezerra, eu vejo na tribuna com grande alegria. Lembro-me bem dos tempos em que líder do MDB na Câmara dos Deputados, quando tínhamos 279 deputados, de Vossa Excelência chegando para exercer seu primeiro mandato. Jovem deputado na época. O PMDB tinha 18 vice-líderes. E esse era um cargo muito disputado pelo tamanho da bancada. E eu tive a sorte de escolher Vossa Excelência como um dos meus vice-líderes. E desde lá, Vossa Excelência despontou com grande brilhantismo na política nacional. Parabéns pelo seu pronunciamento e quero lhe dizer que desfruto a honra de ser seu colega nesta casa.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique.
Vossa Excelência me concede uma parte, senador Fernando.
Pois não, senador Ricardo Ferraz.
Vossa Excelência...
Rapaz...
Substitui aqui no Senado da República uma outra excepcional figura pública da vida política brasileira, com quem pessoalmente, e quero crer que todos nós tivemos o prazer de compartilhar, que foi e é a figura do ex-senador Jarbas Vasconcelos, ex-governador do estado de Pernambuco, do glorioso estado de Pernambuco, que tantas contribuições dá ao desenvolvimento brasileiro, não apenas na atividade econômica, na atividade cultural, em tantas outras, pela riqueza e pela diversidade do Estado que Vossa Excelência tem o prazer de representar nessa casa, tenho certeza. suceder o senador Jarbas Vasconcelos é um desafio, mas a robustez, a concretude dos argumentos que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado em sua primeira manifestação é a certeza e a garantia de que Pernambuco, de novo, tem um grande senador nessa casa com quem eu terei o privilégio de compartilhar, se Deus me der vida e saúde, os próximos anos, em favor de um Senado da República mais afirmativo, mais protagonista de uma agenda brasileira que está a necessitar. Cumprimento Vossa Excelência e o saúdo pela exitosa chegada no Senado da República.
Muito obrigado, senador Ricardo.
Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, é um exemplo de homem público brasileiro. Faço isso não só como senador da República, mas como um analista de infraestrutura, uma carreira do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja mão de obra é a mão de obra efetiva do Ministério da Integração Nacional, que o senhor tão bem ocupou por um longo período. Com certeza, esse entusiasmo que você relata, obras importantes para o Brasil, como essas obras de transposição do Rio São Francisco, como as obras de fato, conseguir trazer um alento melhor para a nossa população do tão sofrido Nordeste e das demais regiões brasileiras, só traz para a gente a certeza e a consciência que a agenda que devemos discutir é exatamente essa agenda de um Brasil melhor, mais propositivo, de um Brasil que anda para frente. Eu quero solidarizar também com as suas belas palavras realistas, para mim, de um dos maiores políticos brasileiros que tão precocemente se foi, que é o nosso querido Eduardo Campos. Eu estava no Panamá, conhecendo o canal lá do Panamá, no dia que ocorreu essa tragédia. Confesso para você que, quanto brasileiro, as lágrimas correram nos meus olhos, porque eu sei que o Brasil perdeu talvez um dos grandes políticos da história brasileira com a precoce ida do senador Eduardo Campos para estar lá em cima, hoje abrilhantando e olhando para nós aqui e talvez iluminando as nossas cabeças para poder encaminhar as melhores propostas. Então, quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento, dizer que estamos juntos, unidos em prol de uma boa infraestrutura, em prol de um Brasil melhor e em prol das coisas que vale a pena a gente estar aqui presente nesse dia a dia. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, senador Hélio José, pela sua intervenção. Eu ouço com muita alegria o meu amigo, senador pelo estado de Alagoas, senador Benedito de Lira.
Senador Fernando Bezerra, eu quero só fazer um apelo. Eu não vou impedir não o cumprimento do senador. Vou permitir, claro. Mas vou fazer um apelo para que todos sejam breves. Eu sinto que os inscritos já estão de lá de trás me fazendo sinal. Mas a parte vão ser concedido
pelo
brilhante pronunciamento de Vossa Excelência.
Então, serei muito breve, presidente. Não poderia deixar de cumprimentar esse eminente senador Fernando Bezerra. Fernando Bezerra é uma das figuras políticas deste país que dignifica não só a atividade política brasileira, mas também a atividade administrativa. Tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência, sempre buscando pleitos lá em defesa do nosso Estado. E em nenhum momento Vossa Excelência criou qualquer tipo de óbvio ou dificuldade. Aí estreitou mais a relação de amizade entre o senador Benedito de Lira e o ministro Fernando Bezerra. E hoje, com muita alegria, eu tenho a honra e o prazer de dizer que vou conviver com Vossa Excelência nesses próximos 4 anos. E eu bem sei o que é que Vossa Excelência representou para o meu Estado, dando condições para que as obras tivessem fluência tranquila, com especialidade o Canal do Sertão, que é a grande obra hídrica do Nordeste brasileiro. E Vossa Excelência foi um grande incentivador e, ao mesmo tempo, o grande timoneiro no que diz respeito àquela obra e outras obras estruturantes no estado de Alagoas. Não poderia ser diferente, até por conta da relação existente entre Alagoas e Pernambuco, desde as capitanias hereditárias. Então, Fernando, meu caro senador, eu queria cumprimentá-lo e dizer que o Senado Federal se sente honrado, dignificado em tê-lo aqui, representando aquele maravilhoso estado de Pernambuco. Um abraço e que Deus lhe dê muitas luzes e que ele proteja.
Muito obrigado, obrigado, senador Benedito de Lira. Eu ouço com alegria a intervenção do senador Cristóvão Buarque.
Senador Fernando Bezerra, é uma sensação muito agradável e curiosa que eu tenho estar aqui saudando o senhor no seu primeiro pronunciamento e sabendo que, de longe, o senhor é o senador que eu conheço há mais tempo nessa casa. Apesar da sua idade jovem, faz mais de 40 anos que nos conhecemos na casa do saudoso Zito Souza Leão, meu amigo, seu sogro. Naquela época, o senhor era um jovem promissor já pelo seu interesse na política. E eu apenas professor na Universidade Católica de Pernambuco, trabalhando com Zito em consultorias. O destino nos fez trazer aqui juntos, nessa casa. Ao mesmo tempo, no seu primeiro discurso, o senhor usou uma frase que me une muito mais, que é a ideia da carreira nacional do magistério. Senador, esse é o caminho. Não há como ter uma carreira nacional para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Ministério Público, a Justiça, o Congresso, até mesmo para as grandes empresas, as carreiras são nacionais, eu não falo só as empresas estatais, mesmo as empresas privadas. E no caso de professor, a gente deixa nossas crianças entregues a carreiras locais em cidades tão pobres. Por isso, um passo para a gente fazer isso é criar, não é nem criar, já temos 440 escolas federais, é ampliar o número de professores federais e adotar as escolas das cidades cujas prefeituras não têm recursos para manter seus filhos em uma boa educação. O governo não criou mais médicos, aliás, um programa excelente que eu defendi desde o primeiro momento. A gente precisa criar uma espécie de mais professores, que não vão precisar vir do exterior, que já estão disponíveis. Basta a gente ter isso que o senhor sugeriu, a carreira nacional do magistério, casada com um projeto de adoção federal das escolas municipais e estaduais. Eu espero que juntos aqui, em nome desses 40 anos de conhecimento, possamos elaborar cada vez mais essa ideia da adoção federal das escolas municipais nas prefeituras que não conseguem dar uma boa educação para suas crianças. Muito obrigado por estar aqui conosco.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Certamente estarei ao seu lado na luta por uma melhor educação para o povo brasileiro. Mas concluo, senhor presidente, é nosso dever trabalhar nesta direção, mas protegendo os nossos mananciais para preservar a água limpa às futuras gerações. Passou da hora, senhor presidente, de investirmos em um ambicioso Plano Nacional de Recursos Hídricos que possa proteger e revitalizar as nossas bacias hidrográficas e, sobretudo, ampliar a oferta de água. Quero, por último, me dirigir aos meus colegas de casa. Sei que haverei de aprender com todos e me coloco à disposição para colaborar. Vocês terão em mim um companheiro leal e sempre disposto a ajudar na construção do entendimento e das melhores discussões. Concluo, senhor presidente, deixando uma frase de um grande pensador inglês. O pessimista é aquele que se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. Vivemos tempos de mudanças, tempos de crise, tempos de oportunidades. Renovo a minha fé em Deus, a minha crença nos homens e rogo para que todos nós, senadores e senadoras do Brasil, possamos estar à altura dos tempos que vivemos. É hora de juntos ajustarmos as velas desta casa para que o Senado do Brasil seja o farol e a sinalização do caminho nesses tempos de incerteza e de dúvidas. Muito obrigado, senhor presidente.